Telecast integra o podcast 45 minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Vix Hot Dog Gourmet e Regale Cozinha.
Olá galera, começando mais um Telecast, edição número 54. A gente poderia dizer que o assunto desse programa é a derrota de Santa Cruz por 3-2 para o Vasco na terceira fase da Copa do Brasil. Mas, na verdade, é a classificação do Tricolor da Rua da Copa Sul-Americana, sua primeira competição internacional. Eu, Rafael Brasileiro, vou debater aqui com Cássio Zirpoli e Fred Figueroa. Meus amigos, o jogo ficou totalmente de lado, né?
É um jogo que já não seria um parâmetro para analisar atuações do Santa, visando o próprio trabalho que Milton Mendes desenvolve, o foco na Série A, pelo fato de que, mais uma vez, ele optou por mais reservas do que titulares em campo. E dessa vez o Santa não conseguiu em momento nenhum se impor. O Santa fez apenas um primeiro tempo equilibrado com o Vasco, mas o próprio Rodrigo do Vasco, saindo para o intervalo, ele disse: não, o Vasco fez um primeiro tempo meio que só para administrar e que partiria para o tudo ou nada no segundo tempo. Quando o Vasco partiu, o Vasco foi mais organizado do que o Santa Cruz, e coincidiu também que quando o Vasco partiu para o ataque, o Santa Cruz não tinha mais Neres em campo, e sem Neres, a gente já sabe que a defesa do Santa tem uma queda de rendimento, um aumento de vulnerabilidade muito grande. Então isso é o máximo que fica do jogo. Não tinha como ser, não tem como fazer análise, nem perder tempo fazendo análises sobre reservas, sobre delay, não tem muito o que focar na atuação, na experiência de três zagueiros. O foco, de fato, é o que vem depois. É a definição de Santa Cruz Sport. Na primeira participação do Santa em uma competição internacional, quis o destino que colocasse contra o arquirrival nessa Sul-Americana. Agora, antes de passar para Cássio, Rafa, eu já li, tenho lido no Twitter alguns comentários de torcedores do Santa revoltados, dizendo que o clube armou armadilha para a torcida, convocou a torcida, colocou ingressos baratos e abriu o jogo. Quero deixar claro que em momento algum eu acho que o Santa abriu o jogo. Acho que o Santa lutou pelo resultado. Eu acho que o Santa
que entrou em campo, Fred.
Exatamente.
O Santa que entrou em campo, porque assim, o clube tinha condições, sim, de colocar um time muito mais forte para jogar. O time que entrou em campo não abriu o jogo. Antes da escalação, o planejamento também não é de abertura de jogo, não. Priorizou outro. Mas se fosse, por exemplo, se não tivesse. Se não tivesse o Sul-Americano em questão, ainda que a prioridade do jogo fosse sábado contra o Coritiba, eu duvido que a escalação hoje tivesse sido mista.
Eu acho que quando eu fiz a coluna na prévia do jogo, eu chamei a primeira escolha e a segunda escolha. A primeira escolha do Santa foi guardar sua força máxima para enfrentar o Coritiba. Escolha correta. A segunda escolha foi: a gente prefere a Copa do Brasil. Isso ficou claro, a gente já falou algumas vezes, ficou claro quando ele coloca titulares no segundo tempo, fez isso no Rio, fez isso no Arruda. Fica claro para mim também quando o Santa convoca a torcida, porque, ao contrário do que alguns torcedores estão reclamando, o Santa não ia armar uma arapuca para si mesmo, não ia fazer seu time ser vaiado, não ia fazer ter contestações e cortar um momento bom, um momento de reação. O Santa vinha de duas vitórias na Série A, não tinha por que cortar isso com algo negativo. Então, para mim, o que aconteceu está muito pelo que Cássio falou. O Santa fez uma escolha visando o brasileiro, mas só fez essa escolha porque era, o que eu falei no podcast, uma free play. Era uma jogada em que a consequência estava minimizada. Então o Santa podia fazer o que quisesse, optou pelo brasileiro, sabendo que a consequência da eliminação seria minimizada pela participação na Sul-Americana.
Que agora a gente pode falar um pouco da Sul-Americana ainda ou vai falar do jogo?
Pode já seguir para a Sul-Americana.
Pronto. O jogo não tem muito o que completar o que o Fred falou. O Santa estava naquela dúvida que sabia, né? Se seguisse, passasse do Vasco, o Santa teria ficado no pote 2 da Copa do Brasil, que enfrentaria os oito times para ser sorteado com o pote 1, que eram os cinco que vieram da Libertadores, Corinthians, Grêmio, Atlético Mineiro, São Paulo, Palmeiras também, né? E o Internacional, que tinha ficado na quinta colocação, naquele limbo do brasileiro, né? Mais os dois melhores do ranking, que pode ser o Cruzeiro, que tirou a vitória hoje, e possivelmente o Santos também. Ou seja, não teria vida fácil nas oitavas. E seria um alcance de 840 mil. Indo para a Sul-Americana, na Copa do Brasil você tem despesas pagas, né? Viagens e hospedagens. Na Sul-Americana você não tem. Porém, nem vai precisar, na verdade, né? Porque o jogo é contra o Sport. Então, assim, a princípio nessa fase teria um ganho, porque a fase que o Santos vai estrear na Sul-Americana, os brasileiros estreiam na segunda fase, é R$988 mil. Então, considerando que não vai ter esse gasto com viagem e hospedagem, a premiação R$148 mil a mais do que a Copa do Brasil. No caso do Santos, foi uma curiosidade, o Santos foi pelo intervalo classificado na Copa do Brasil. O jogo estava passando para Campina Grande também. Ele deve ter passado para várias praças, né? Santa Cruz e Vasco, até porque o narrador foi André Escobar, ou seja, foi o narrador de rede, né? Não foi Rembrandt. No Campinense, que teria ficado com a vaga do Santos como vice-campeão nordestino na Sul-Americana, estava torcendo porque ganha no colo R$988 mil. Assim, é quase uma loteria, né? Tá jogando a quarta divisão e de repente pinga um dinheiro desse na conta. Mas não deu. O Santa indo agora, o Santa finalmente estava no plano de metas de Alírio para 2017, porque a primeira participação internacional. Porque em 2016, ainda que o planejamento de Alírio em 2016 tivesse um título da Copa do Nordeste, mas eles projetavam ficar entre os oito da Copa do Brasil, chegar até as quartas de final, seria a melhor campanha do clube. Até hoje o clube chegou no máximo nas oitavas, 7 vezes. Mas, ou seja, se você quer a Copa do Nordeste e chega às quartas de final da Copa do Brasil, você não ia usufruir da vaga da Sul-Americana em 2016. Porém, se ele não cumpriu a meta de chegar nas quartas da Copa do Brasil, por outro lado, ele antecipou a meta de 2017 de disputar o torneio internacional, já que, como saiu agora na terceira fase, vai disputar a sua. Que ele teria, de toda forma, segundo o planejamento dele, ganhar a Copa do Nordeste. Sobre esse confronto Santos Sport, que é um capricho histórico gigantesco, a primeira versão internacional desse clássico aconteceu no ano que eles completam 100 anos, assim, é impressionante, mas é algo que, assim, para quem conhece o futebol pernambucano, é algo que parecia escrito há muito tempo, como foi o Sport Náutico em 2013. Na hora que a chance foi aumentando, 8 meses antes de ter o duelo, a gente dizia, meu amigo, tá claro que vai. Na época era um cruzamento olímpico, era Brasil 1 contra Brasil 8. Deu Náutico Brasil 1, o Sport pegando aquela vaga mal assombrada com o Brasil 8. Agora era sorteio, que era, dava 25% de chance, mas era aquele 25% que você, na hora que vai pro sorteio, você sabia que era 100. E foi dito e feito. E tendo esse clássico agora, Fred, até pra eu ficar falando sozinho aqui no virar um monólogo, falar pra você, a gente ia falar o que representa pro brasileiro essa disputa. Porque eu acho que os dois, acaba qualquer discurso de time misto, na minha opinião. Não há, para mim, não há qualquer possibilidade de Santos ou Sport jogarem com equipes mistas esse duelo, justamente por ser esse duelo, como foi o Sport Náutico em 2013, porque o Sport não queria a vaga da Sul-Americana, aliás, não queria não, desculpa, não queria priorizar aquela competição, mas por ter sido o Náutico, acabou colocando a força máxima, a contragosto de Geninho. Agora isso não deve acontecer. E por isso, pela rivalidade de Sport Santa, que é a maior do futebol pernambucano nos últimos anos, eu acho que o eliminado, porque quem vai vencer mais o Zufri, precisa nem falar, quem vencer vai curtir a classificação, pode jogar com outros, vai para a fase internacional, que a gente pode falar um pouco daqui a pouco, mas pro eliminado, meu amigo, é um baque muito grande pro brasileiro.
É isso que é, essa é a grande preocupação, acho,
dos dois times. Torcidas.
Eu acho que, na verdade, é o seguinte, tirando o contexto histórico, como o Cássio falou, um capricho histórico, o clássico do centenário, tirando todo esse contexto, é claro que nenhuma das duas direções, nenhuma das duas comissões técnicas queriam um jogo para, digamos assim, tumultuar ainda mais.
Se fosse o Flamengo,
de dois clubes, estão em reconstrução.
O Sport e Campinense, acho que os dois, o Sport e Flamengo seria melhor para os dois, por exemplo.
Não, seria, veja só, é um ambiente de um... Os dois clubes vivem momentos mais ou menos parecidos. Estão se reconstruindo, estão procurando estabilizar seu ambiente para fazer uma reação e para se distanciar, sair da zona de rebaixamento, no caso do Sport, e no caso do Santa Cruz, tentar se distanciar da zona de rebaixamento. E aí, no meio desse projeto, você coloca uma sequência de clássicos, porque a tendência é que esses dois jogos da Sul-Americana aconteçam dia 24 e 31 de agosto.
Duas quartas-feiras.
E caso isso se confirme...
Ainda bem que é depois das Olimpíadas, né, meu amigo?
É. E caso isso se confirme, seriam três clássicos em cinco jogos. Porque eles seriam um pouquinho antes de Sport Santa pela Série A, o jogo de volta na ilha.
Que é dia 11 então de setembro, se eu não me engano, domingo.
Exatamente. Então, seria mais ou menos assim, se realmente acontecer nessas datas 24 e 31. Seria o primeiro clássico no Arruda. Aí no final de semana o Santa iria para Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro. E o Sport ficaria no Recife para receber o Internacional. Na quarta-feira, os dois se enfrentam de novo na Ilha do Retiro, pela volta da Sul-Americana. E aí, o Sport viaja para pegar Corinthians, o Santa joga em casa, o adversário do Santa está me faltando agora, o Santa joga em casa, e pela quarta rodada do Brasileiro, acredito que seja o Atlético Paranaense.
Em casa não,
é Chapecoense em casa.
Chapecoense em casa.
Agora eu lembrei, Chapecoense em casa. E aí, na quinta rodada do Brasileiro, já se enfrentam novamente. Ou seja, são jogos desgastantes. Na entrevista coletiva, Milton Mendes evitou ao máximo falar desses jogos. Evitou ao máximo, porém, sinalizou de que, caso a situação seja a mesma situação de hoje, ele repetiria a mesma estratégia utilizada contra o Vasco, na Copa do Brasil.
Eu duvido.
Também acho que é muito mais fácil falar isso hoje do que fazer isso quando os confrontos chegarem.
Independentemente acho da situação, eu duvido.
E, não, aí é isso. Esses são jogos em que, se eu fosse colocar no cenário atual, eu colocaria 50% a 50%. No cenário atual. Pelo que os times vêm apresentando, talvez um mínimo favoritismo para o Sport por decidir em casa e por ficar no Recife entre os dois jogos.
Eu não diria nem por decidir em casa esse jogo, até porque ultimamente o Santa vem conseguindo ganhar os campeonatos dentro da Ilha do Retiro. Mas eu colocaria, seguindo a sua lógica, pelo jogo, mais do que decidir em casa, pelo jogo entre os dois clássicos em casa. Não vai viajar.
Aí isso questão de ajuda desgaste. A colocar força máxima. Né?
Como é também. Que é?
Isso ajuda o treinador a ir com a força máxima.
Sim, até porque o jogo fora do Santa é contra o Cruzeiro.
E continuará sendo adversário direto. Não tem como daqui pra lá, o Cruzeiro já está em outro...
Ele pode até estar um pouco acima, mas vai estar. Mas ele teria 2, 3 pontos acima, não estaria fora da briga.
Exatamente. Não tem como daqui pra lá o Cruzeiro ter ganhar uma sequência de 8 jogos, né? 7 jogos. Então não vai acontecer isso. Ainda vai ser um jogo chamado de jogo de 6 pontos.
Me tira uma dúvida, Cássio. Consequentemente, eu tá saindo do seu assunto agora, só será entregue já na...
Ariano não.
Ariano
também, Ariano é internacional também, mas é no começo do ano, achei que nem achei que faz.
Mas Givanildo foi adiada, né?
Veja, Rafa, antes de falar sobre a Sul-Americana, só para confirmar esse confronto, que tava tendo uma dúvida. A gente falou bastante da possibilidade de ser Brasil 6. Mas ontem, terça-feira, na véspera do jogo do Santa contra o Vasco, eu consegui a resposta da CBF. O Departamento de Comunicação respondeu através de e-mail, colocando o regulamento, que tem escrito no Brasileiro mesmo, mas o problema é que a gente sabia desse regulamento e o regulamento dava brechas. Mas mais do que isso, eles responderam, aí com texto, fora do regulamento, em vez de ser um texto genérico, um texto escrito pela assessoria de comunicação, que deixa claro que o campeão do Nordeste sai da fila. Então, ou seja, independentemente da condição, que até eu dei o exemplo, inclusive, do Sport. Porque o Sport é Brasil 1, para ser um exemplo mais drástico, né, que o Santa poderia ir do Brasil 7 para o Brasil 6. Mas eu dei o exemplo do Sport, que se o Sport tivesse sido campeão do Nordeste, por essa regra, ele deixaria de ser Brasil 1 para virar 7 por ser campeão do Nordeste. E a CBF disse que é, sim, exatamente isso. Ou seja, o campeão do Nordeste, ele sai da fila e realmente é Brasil 7 para... Então, assim, tirando alguma virada de mesa, de qualquer forma, é bom que o e-mail está salvo. Então, o jogo realmente é Sport Santa Cruz. Sobre o troféu Givanildo Oliveira, ele foi instituído no começo do ano para celebrar o centenário, considerando os jogos oficiais entre Sport Santa, os clássicos oficiais, não vale amistoso, só entre competições oficiais. Então, pelo início do ano, havia a possibilidade de ser de 4 a 10 jogos. É, o mínimo era dois do Pernambucano, do Hexagonal, e os dois do Brasileiro, 4. Mas aí poderia ter o mata-mata do Pernambucano, mata-mata do Copa do Nordeste e a Sul-Americana. Dito e feito. Chegou a 8 partidas. Só não foram 10 porque o Sport farrapou na semifinal da Copa do Nordeste com o Campinense. Porque se tivesse decidido o título com o Santa, teria sido o máximo de partidas possíveis. E sobre a disputa, os jogos da Sul-Americana acontecem antes do Brasileiro, ou seja, de toda forma o jogo final será na Ilha. Os dois jogos finais, na verdade, né? Tá 8 a 5. O regulamento é bem simples, só vale ponto. Não existe saldo e nem gol fora de casa. Não existe, o único critério é ponto. Quem somar mais pontos leva. Se der empate, quem leva é FPF. Arrumaram o jeito da FPF sair ganhando aí.
Essa pra mim é a grande sacanagem, é ficar na federação, meu velho.
Mas depois, a federação inclusive instituiu até o regulamento no site dela sobre isso aí. No começo eu não gostei muito, mas depois eu aceitei. Por quê? Ao não colocar saldo, ela não muda o decorrer de qualquer partida.
Exato. Foi muito correto não colocar.
Por exemplo, vou dar um exemplo qualquer. Vamos supor que na última partida o Santa esteja vencendo, último jogo, o Santa está vencendo na Ilha por 1-0. Porém, pelo saldo, ele teria que vencer por 2-0 para levar o troféu. Esse troféu é um troféu de comemorativo instituído pela FPF. Não tem para que o Santa. Ó, 1-0 para o Santa na Ilha, no Brasileiro, o Santa estava ok. Ele não teria para que. Ele teria que administrar aquele jogo, tá entendendo? Ele não tinha para que lutar mais para fazer um 2-0, não. 1-0 caberia, 3 pontos garantidos. Mas, de repente, se tem um saldo, mudaria a leitura do jogo. Ou seja, o clube, de repente, ficaria mais exposto para buscar um segundo gol, sem necessidade, a princípio, por causa do troféu. Então, assim, aí eu achei
interessante. Esse troféu tem um peso meramente simbólico. Ele não vale. Ninguém trocaria ele por um ponto na Série A, certo?
Justamente. Então, para não ter qualquer influência sobre qualquer partida, só vale ponto. Porque o ponto, você quer, independentemente de qualquer coisa.
O que mais vale para os dois clubes nesse momento, nesses três jogos que restam nessa temporada, são os três pontos que eles vão disputar no jogo da Série A e a vaga na terceira fase da Sul-Americana, que vale R$1.200.000, é um dinheiro mais do que razoável para uma reta final de campeonato, para você ter o clube oxigenado, no caso do Santa, que é um clube que trabalha...
É a viagem internacional, que é o legal da Sul-Americana.
Exatamente. E você seguir para uma competição em que você pode sair construindo... Você pode sair construindo uma grande campanha.
Sobre o futuro da Sul-Americana, não tem data da terceira fase. O máximo que a CBF deu foram as datas da segunda fase. E, por sinal, quando a gente fala 24 e 31 de agosto, é porque são as datas de encaixe com o brasileiro. Porque, se eu não me engano, vai até a segunda semana de setembro. Se eu não me engano, vai até a segunda semana de setembro a segunda fase da Sul-Americana. Porque nem todos os jogos vão ser jogados esse final de semana. Só que aí teria rodada. Então, por isso que uma questão de tabela do brasileiro teria que ser 24 e 31. A terceira fase, a Conmebol ainda não divulgou as datas. No caso, lembrando que os times brasileiros estreiam na segunda fase. Então, brasileiros e argentinos, né? Então, os outros oito países filiados à Conmebol, eles estreiam, claro, na primeira fase. E, por isso, existem quatro possibilidades, e não duas, porque se fosse paralelo, tivesse acontecendo um mata-mata paralelo, seriam dois times, né? Mas não tá. Eles começam antes. Então, existem quatro times possíveis para seu adversário do vencedor do Sport Santa Cruz na fase seguinte, que é a oitava de final. Em um chaveamento, tá o Independiente Medellín. Se não me engano, é o rival do... Tá na final da Libertadores, o Atlético Nacional. Que é o Nacional de Medellín, inclusive, né? Posso estar falando grande besteira, mas acho que é isso mesmo. É o Independiente Medellín contra a Católica, mas não é a Universidade Católica do Chile. É a do Equador. E na outra chave, Sportivo Luquenho. Para quem não lembra, Sportivo Luquenho é o dono... É o dono do estádio que o Sport jogou contra o Libertad no Sul-Americano em 2013. Aquele jogo, pelo regulamento que exigia, se não me engano, 10 mil lugares, o Sport tirou o jogo do mando do Libertad, que o estádio é menor do que 10 mil. O time até ficou revoltado porque tinha jogado 10 Sul-Americanos e nunca tinha exigido isso do regulamento. Mas o Sport botou e a Conmebol concordou e marcou para o Defensor del Chaco. Mas o Libertad também disse, também não vai jogar aqui não. Aí botou em Luque. Luque é tipo o Jaboatão de Guararapes, de Assunção. E o estádio é o estádio do Sportivo Luquenho. E
que enfrentará o Peñarol. É, que é o que, ao contrário do que eu imaginava, não está jogando no Centenário, já está jogando no novo estádio que ele inaugurou agora, né? Assim, e detalhe, se ele quiser, ele pode até disputar o título lá, porque se eventualmente disputar um título, porque na final exige 40 mil lugares, e o estádio duplo que o Peñarol inaugurou tem essa capacidade.
Campeão, e é bem legal, sim, que é um estádio...
É um estádio barato, é um estádio novo e barato. Eu já fiz até essa... É um exemplo que qualquer clube brasileiro, se quisesse fazer um estádio simples, deveria seguir. Aí tem um chaveamento, ou seja, Independiente Medellín contra a Católica do Equador, o vencedor pega Luquén ou Peñarol. Aí depois, e o vencedor dessa chave enfrenta o vencedor do Sport ou Santa. E quem passar daí, chegar nas quartas de final, aí pode enfrentar possivelmente o Santa Fé, que pelo nome você não dá nem muita moral, mas é só o atual campeão.
Mas aí já tem um universo de possibilidade bem maior, né?
Como é que é?
Até aí já vai ter um universo de possibilidade bem maior, né?
Não, porque o atual campeão estreia na terceira fase, que é as oitavas de final.
Ah, tá. Ok. Então seria só o jogo, né?
Não, é, ou seja, o Santa Fé é contra, assim, tem várias outras possibilidades, claro, né? Ok.
Pro adversário dele, né? Mas pra ele seria 50% no mínimo, né?
Exatamente. 50% de chance de ser o Santa Fé, porque ele já estreia nas oitavas de final. Ah, e a tabela, na verdade, a tabela de Santa Esporte é uma tabela duríssima. É. Tabela complicadíssima, que você pode pegar, se eu não me engano, Estudiantes na semifinal, o Flamengo ficou do outro lado. Na verdade o Flamengo ainda não está definido pelo lugar dele, mas se der os resultados lógicos da Copa do Brasil, e entre esses resultados lógicos, por exemplo, foi o Cruzeiro tirar o Vitória, assim, um resultado desse, assim, esperado. É, aí o Flamengo ficará do outro lado.
Agora, a única vantagem, Cássio, apesar de ser um caminho de fato complicado, na verdade eu acho que é um caminho muito complicado por esse confronto na iminência do confronto com o Santa Fé. Eu acho que esse é o ponto crítico.
Bicho, acho que o Santa Fé tem Peñarol,
né? Sim, mas o Peñarol é muita tradição e futebol...
Acho não.
No, futebol no mesmo nível dos demais. Mas, inclusive, acho que tanto os torcedores do Sport do Santa, quem passar vai torcer para que seja o Peñarol mesmo.
E um detalhe, o que eu tô falando, como a gente tá gravando o telecast, eu tô falando assim, posso estar enganado, porque infelizmente eu tô na frente do computador, então eu tô falando muita coisa de cabeça. Mas, de Sport Santa, é o O1, porque tem, na hora do sorteio da Comebol, você pode ser O1 a O16.
Deixa de ser, define sempre em casa.
Decide em casa, ou seja...
Todos os jogos,
até a final, inclusive. Até a semifinal o jogo pode ser na Ilha. Afinal, o Sport tem que ir para a Arena ou para o Arruda. Já o Santa pode, até o final, disputar na Arruda, porque obviamente o Arruda tem mais de 40 mil lugares.
Era justamente isso que eu ia dizer. Apesar de uma tabela muito difícil, existe uma vantagem de que quem passar de Sport Santa terá sempre a definição em casa.
Mas pegar um time copeiro é chato, Fred. Aí o Sport foi pegar lá o Libertad.
É muito chato.
Tem 3 mil pessoas no estádio, mas é um time que está todo ano disputando lá. Fez 2-0 sem aperreio, voltou, já foi classificado.
O Sport era um time de Série B ali. Então, assim, tanto o Sport quanto o Santa desse ano são muito mais fortes do que o Sport 2013. Então, assim, eu acho que o Sport Santa, se tiverem equilibrados na Série A, se não tiverem desesperados, eles têm condições de jogar o jogo, de jogar essa Sul-Americana em condições de igualdade com todos esses adversários lá citados.
Não acho que eu só diria isso a partir das quartas de final. Quando passa o primeiro mata-mata internacional, que até hoje não aconteceu. Pernambuco ainda não conseguiu. Nas participações de Pernambuco foi o Náutico, primeira fase da Libertadores de 68, Sport, primeira fase da Libertadores de 88, Sport, oitavas da Libertadores de 2009, mas caindo para um brasileiro. E nas duas vezes que o Sport chegou às oitavas, ele ganhou de dois mata-matas, mas contra brasileiros, né? Náutico e Bahia, e nas duas vezes que pegou estrangeiros, caiu para os dois, foi Libertar em 2013 e Huracan em 2015. Então, assim,
com duas atuações muito ruins fora de casa.
Exatamente. Então, assim, é por isso que eu tô falando. Eu não trato com essa simplicidade. Sobretudo o Peñarol, do jeito que falasse assim, pensando já no Santa Fé. Eu acho que o Santa Fé tá muito pra frente ainda.
Não, eu só quero dizer o seguinte, que se o Sport Santa Cruz dedicarem sua força máxima à competição, eles têm condições de fazerem jogos iguais. Seja com o Peñarol, seja com o Santa Fé, eles têm condições de fazer jogo igual. São equipes competitivas, são equipes que são mais sólidas do que já foram nesse momento da temporada, tem qualidade técnica individual, tem tudo que a equipe precisa para ser competitiva. Não estou dizendo que vai chegar e vai batendo perola aí cá, que vai comprar Santa Fé. Longe disso. Tá,
eu acho que você chegando nas quartas, eu já falava isso há muito tempo, na verdade. Que na hora que você. Quem passar já está nas oitavas, ok. Quem passar desse primeiro mata-mata internacional, chegando às quartas de final, o fato de você estar entre os oito melhores.
A chave vira.
Exatamente, porque aí não tem mais. A Sul-Americana ela não vira mais um estorvo. O envolvimento. Primeiro, você está livre, você já está com dois mata-matas, você já passou por dois mata-matas, um deles um clássico, e o outro possivelmente um dos times mais tradicionais do continente. Então você já está envolvido com a competição. Você já está a seis jogos de ser campeão. É muito pouco. Então, assim, por isso que eu falo, chegando nas quartas de final, aí realmente é taco a taco. Eu trato as oitavas de final especificamente, eu acho muito dura.
Aí, se chegar até aí, é o que você fala. Aí não importa mais.
Se a viagem na Venezuela, se é na Bolívia, não, cara, já vai, é tudo bom.
E se tiver morto no campeonato, vai virar a chave e dedicar tudo na Sul-Americana. Se tiver brigando contra o rebaixamento, vai se esforçar nos dois, né? Porque vai precisar de até uma onda positiva. A Sul-Americana será um escape positivo. E se tiver distanciado, aí também vai concentrar seus esforços na Sul-Americana, porque é uma oportunidade raríssima, né? Até então, para o futebol de Pernambuco, está começando a se tornar comum, e eu defendo muito que os clubes se esforcem ao máximo para que a Sul-Americana continue sendo parte do calendário do futebol do Nordeste.
E o que se sabe é que o Recife já está nas oitavas, assim, pela terceira vez.
É verdade.
De forma forçada, o Recife está nas oitavas, e quem for, porque aproveita a oportunidade, mesmo, que não vai ser toda vez. Ó, essa é a quarta vez seguida que o Sport pega um time do Nordeste. A primeira foi coincidência, porque era chaveamento olímpico. A segunda também, porque o Vitória foi Brasil 1 e o Sport foi o campeão do Nordeste. Então, as duas primeiras foi uma questão de cruzamento olímpico, da vaga. A segunda e a terceira já foi sorteio. 15 e 16. Meu amigo, aí uma hora outros clubes de mau peso começam. Vai que o Flamengo faz uma campanha boa agora. Aí de repente outros clubes começam a enxergar o óbvio, que é ver primeiro a quantidade de dinheiro que a Sul-Americana está dando e a vaga da Libertadores que ela oferece. Aí uma hora para de pegar Esporte. Aí uma hora para de pegar do Nordeste, vai pegar São Paulo, vai pegar Corinthians, vai saber.
E um título internacional. Veja só, um título internacional,
isso é óbvio.
A valorização de uma marca que traria. É enorme, para um Bahia, para um Curitiba, para um Sport, para um Santa Cruz.
Fred, ela abre quatro torneios. O campeão da Sul-Americana. Além do título, você ganha o troféu, pum. E para o ano seguinte, ou seja, para 2017, você irá para Sul-Americana, estreando na terceira fase. É muita coisa, né? A gente está falando, você vai estrear nas oitavas de final, ou seja, para um brasileiro, você não teria aperreio nenhum no calendário até setembro. Você joga a Recopa, ou com o Del Valle ou com o Atlético Nacional da Colômbia, que está jogando a final da Libertadores. Você joga a própria Libertadores, você ganha vaga, e ainda joga a Copa Suruga, que vai para o Japão. É o que eu sempre digo, eu cresci em Japão sendo mundial.
Agora, Cássio,
já ganhou o título do Japão, para mim, eu respeito.
Ô, Cássio, no dia que isso acontecer, vai gerar a maior confusão da história do regulamento. Porque se ele for campeão da Sul-Americana, ele vai para a Libertadores. Se ele for para a Libertadores, ele está garantido na segunda fase da Copa do Brasil. Só que ele vai estar garantido na segunda.
Não, você sai da Copa do Brasil. Aconteceu com o São Paulo.
Você sai. Ah, exatamente. Você não joga de forma nenhuma, né?
Você não joga. Assim como você não vai jogar a Copa do Nordeste, está fora. É o único caso do Brasil onde você pode jogar os dois torneios.
Se dessa vez conseguiu.
Não. É o único caso que você pode jogar os dois torneios no Brasil é sendo campeão sendo o atual campeão da Sul-Americana. Em nenhuma outra situação você pode jogar os dois.
Então, beleza. Falou.
Eu falei tão categórico que eu tô até pensando se eu tô certo. Não, mas eu acho que é isso mesmo.
Não,
não tem bronca. Qualquer coisa o plantão aparece.
Qualquer coisa o plantão aparece.
Um abraço, senhores. Até a próxima. Tchau, tchau.